Boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 23ª sessão ordinária de 2018.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor vereador. Pedi um minuto de silêncio pelo falecimento da Ana Carolina, que aconteceu agora à tarde.
Um minuto de silêncio pelo falecimento da Ana Carolina Vejan, a professora. Deus conforte toda a família.
Antônio Franco dos Santos, bacana, presente. Leice Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Nete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Maranhão.
Presente.
Paulo André Faneca.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
O senhor presidente, todos os vereadores estão presentes.
Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Coloque em votação a ata da 22ª sessão ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 3/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que altera os dispositivos da Lei Orgânica Municipal.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 73/2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017, e altera o anexo 2A da lei número 5.163, de 19 de outubro de 2017, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 12.140,00 para a execução do projeto Natal Espetacular.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação ao projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 74/2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017, e altera o anexo 2A da lei número 5.163, de 19 de outubro de 2017, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 150 mil para execução do projeto Programa de Ação Cultural da Secretaria de Estado da Cultura, autorizado pela lei número 5.224/2018, 17 de maio de 2018.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 75/2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei número 5.164, 19 de outubro de 2017, que altera o anexo 2A da lei número 5.163, de 19 de outubro de 2017, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 150 mil para aquisição de veículo através do recurso federal convênio MDS número 84-88-98/2017, no SINCOV número 058403/2017.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 72/2018, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 4.337, de 9 de junho de 2009, e alterações e da outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação projetória apresentada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Antes de manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Informativo. Informo que será realizado na quinta-feira, dia 16, a partir das 9 horas, uma reunião em conjunto com a Secretaria de Educação para abordar sobre o novo Estatuto do Magistério, cujo projeto deverá ser encaminhado em breve a esta casa. A reunião será neste dia 16/8, a partir das 9 horas da manhã, nesta casa. Estão todos convidados. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que realize a chamada de ordem do dia.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Maranhão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Fico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 68 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que cria a comissão permanente de assistência farmacêutica vinculada à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Em discussão global, o projeto, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Como que o senhor presidente, os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 68 de 2018, em discussão e votação únicas. Item 2. Entre em discussão e votação únicas o projeto de decreto legislativo número 9 de 2018. De autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, que concede o título de cidadão garcense ao senhor Enéas Pinto Carvalho Filho. Em discussão global, projeto, com a palavra, senhores vereadores. Consulte o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Hoje acredito que esteja, né, sendo transmitida. Legal, obrigada, Fabiana. Bem, o Enéas é uma pessoa muito conhecida já aqui na nossa cidade, não só pelo seu estabelecimento comercial, que leva o seu nome, mas também por ser rotariano e estar envolvido em várias ações aqui da nossa cidade. A vereadora Deise, que também faz parte do Rotary, sabe, né, que é um excelente companheiro e que sempre faz campanhas para arrecadar alimentos, inclusive na grande maioria, ele acaba doando para o Fundo Social de Solidariedade. Além disso, com ações também na área esportiva, ele vem ajudando atletas aqui do nosso município e tantas outras pessoas carentes. O Enéas, ele está há muitos anos já aqui em Garça, seus filhos aqui nasceram, inclusive o Júnior, né, o Juninho, completou a semana passada 18 anos. E ele mesmo relatou em entrevista concedida à imprensa local que ficou muito orgulhoso em saber da propositura e que espera, sim, ter o título aprovado por todos os vereadores e que para ele é uma honra, né, receber o título de cidadão garcense. Então eu pediria a todos que votassem pelo sim e que muito em breve possamos realizar a sessão de homenagem aqui nessa casa. Muito obrigada.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, plateia e quem nos assiste. Com certeza, vereadora, é uma bela homenagem ao meu amigo Enéas, pessoa que desenvolve um importante trabalho no município, sempre envolvido em questões sociais, beneficentes, fez um belo trabalho pelo nosso amigo Valtinho, do futebol, quem conhece sabe da situação. Então, por mais munícipes como Enéas nós precisamos, né? Esse sim realmente é garcense, embora não seja nascido em Garça, se tornará agora, através desse título, um garcense também, não só de coração, mas também no papel. Então, parabenizo a vereadora pela homenagem e parabenizo também a você, Enéas, que durante todos esses anos tem desempenhado uma bela função social dentro do nosso município. Fica aqui os meus parabéns a você e todas as pessoas que estão ao seu redor. Muito obrigado e boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas, nobres vereadores. Não poderia deixar de tomar esta tribuna para homenagear nosso amigo Enéas. Como bem frisou aqui os vereadores que me antecederam, uma pessoa extremamente merecedora desse título. É um ícone do esporte garcense, é um ícone dentre as pessoas que têm voltado em prol da nossa comunidade, em especial com as suas ações objetivando arrecadar alimentos, recursos financeiros para as entidades do nosso município. Enéas, sempre amigo, um espírito altruísta, voltado em prol em ajudar o próximo. E eu sempre digo aqui, nós devemos reconhecer as pessoas que trabalham em prol da nossa comunidade. E sem dúvida alguma, o Enéas Pinto de Carvalho Filho é uma dessas pessoas que tem desempenhado, que tem trabalhado única e exclusivamente para ajudar o próximo. Então fica aqui a minha palavra, reconhecendo o trabalho dele, né? Desde 1999 que ele se estabeleceu em Garça, e desde que eu conheço Enéas, sempre a mesma pessoa, amiga, solícita, prestativa. Então, queria cumprimentar a vereadora Patrícia por esse decreto legislativo, muito, muito bem colocado, muito bem escolhida a pessoa a ser homenageada. E fica aqui ao meu amigo Enéas, que esse título continue a ser um combustível, a impulsionar as suas ações, dizendo que você realmente é merecedor.
Poderia pedir uma parte, vereador
Parente? Pois não.
Eu gostaria de aproveitar, já que eu já fiz uso da palavra, e comentar ainda que o Enéas, quando soube, né, da entrada da propositura, ele ficou muito feliz, muito emocionado, até mesmo os familiares, a Eliane, a esposa, né, os filhos. E acho que isso que é interessante, né, a pessoa dar valor ao título de cidadão garcense. Então, pelas palavras dele, pela emoção mesmo, como ele ficou no dia quando recebeu a notícia, eu acho que são pessoas assim que nós devemos mesmo prestigiar e ter a honra, né, de termos aqui no município. Obrigada, parente.
Então, fica aqui, essas são as minhas palavras, e que realmente possamos honrar aqueles que merecem honra em nosso município. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, eu acho que hoje a gente apenas homologa aqui um título que já foi concedido a ele por todos os garcenses. Quem que não conhece o Enéas, né? Quem que não gosta do Enéas? O Enéas é uma pessoa que, como já foi dito aqui anteriormente, ele realiza muito na cidade. E eu acho mais gratificante é que ele realiza com um entusiasmo que eu acredito que poucas pessoas têm. O Enéas é aquela pessoa vibrante, que ele realmente faz e muito, e faz com um entusiasmo enorme. Então, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa merecedora, que eu terei o maior prazer em votar hoje sim, e tenho certeza que o dia que ele vier aqui receber o título será um dos dias mais concorridos, porque eu particularmente não conheço uma pessoa que não gosta do Enéas. E eu, para mim, tenho ele como um grande amigo, uma pessoa que tem um carinho muito especial, e fico muito feliz de poder dar esse sim aqui hoje para esse título de cidadão garcense para ele. E parabenizo a vereadora Patrícia pela indicação. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Serei breve. Primeiramente, parabéns à vereadora por ter feito uma excelente indicação. Segundo, queria parabenizar o meu amigo Enéas, que eu sou suspeito para falar. Essa semana eu estive presente lá na loja dele, e você entra ali para ficar um minuto e ele te deixa parte da manhã inteira, ele te agarra e conta que ele fez o campeonato de pênalti, e ele foi exatamente o que o Paulo André falou, muito entusiasmo em tudo que ele faz, é uma pessoa extremamente para frente. Eu tenho certeza que ele vai fazer muito ainda por Garça, porque é uma pessoa muito positiva, né? As pessoas que convivem com ele sabem que ele é bem para frente, faz o bem, e eu fico muito feliz, porque é uma pessoa que, querendo ou não, já fez muito para o nosso município na parte do esporte. Essa semana retrasada, eu estava procurando um conjunto de para jogar bola, uniforme, e aí eu achei um bem antiguinho lá perto da minha casa, do finado Vicente e tal, aí estava lá o Enéas. O Enéas tinha passado de doação para ele, já estava fazendo 12 anos que esse uniforme estava guardado na casa do filho. E aí eu fico pensando, né? Faz tanto tempo, né? Faz muito tempo. Logo quando o Enéas chegou, acho que mais ou menos isso. Logo quando o Enéas chegou, ele fez a doação desse uniforme. As crianças do meu bairro jogaram muita bola com ele depois que faleceu o seu Vicente. Ficou lá parado na casa do Erivelto, da FAI, um abraço para o Erivelto. Então eu fico pensando, nesse período, quantas coisas o Enéas já fez para o esporte do nosso município? Então eu fico feliz pela indicação da Patrícia. Não são todos os projetos dessa casa que eu voto, e eu tenho a alegria de dizer que esse projeto eu voto, e eu votarei com muito gosto, sim, porque o Enéas merece. É uma pessoa que realmente tinha que ter ganho esse título muito tempo, bem antes, porque realmente quem ganha nessa situação não é o Enéas, é o nosso município. Nosso município ganhou muito com a presença do Enéas aqui. Tenham todos uma boa noite.
Convido o vereador Pedro Santos a retomar os trabalhos como presidente.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho Policinante pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, presidente da mesa, os vereadores, os internautas que nos assistem. Bom, eu não poderia ficar sentado sem falar do meu amigo Enéas, né? Eu que tive o grande prazer, como todos aqui, de conhecê-lo. E conheci os seus pais também, pessoalmente. Estive com eles ali na cidade de Bauru, jantando junto. Uma família maravilhosa. Conheci o Juninho desde pequenininho, quando nasceu. E já fez 18 anos, já está fazendo sua faculdade, uma família bem estruturada psicologicamente. E falar do Enéas é difícil, porque o Enéas é uma pessoa espetacular. Eu nunca vi o Enéas mal-humorado, de cara fechada na rua. E olha que todos nós temos problemas. Você imagina quem tem um comércio, né? Principalmente do ramo, que ele tem no centro da cidade, que é o ramo de esportes. Então, o Enéas, ele tem uma virtude muito linda, chamada humildade. O Enéas nunca passou por mim, e acredito que nem por ninguém, sem dizer bom dia, meu querido, meu amado. Isso é um amor que ele tem pelo próximo, com os seus trabalhos junto aí à cidade, pessoas necessitadas, que muitas das vezes ele prefere nem citar. Mas quando eu passo por ali pela loja, ele me chama, fala assim, meu querido, vem aqui, que nós vamos fazer um trabalho assim, assim. E com isso ele esquece até da loja. Então outro dia eu brinquei com ele, falei, dá a impressão que nem existe a loja. Ele falou, Fabinho, eu me preocupo com isso. A loja está aí, ela vai rodar sozinha, quer dizer, isso é muito bonito. Por quê? Eu chamo isso de amor ao próximo. Então, quando foi apresentado o nome do Enéas, eu fiquei muito feliz. Gostaria de parabenizar a vereadora Patrícia Marangão, porque foi uma escolha maravilhosa. Não desmerecendo ninguém, mas o Enéas é uma pessoa que merece, sim, ser homenageado. E eu acredito que é uma homenagem justa e também votarei a favor, claro, com certeza, terá meu sim, muito bonito. E contamos com todos aí, os vereadores, que aprovem isso e vamos fazer uma festa o dia que o nosso grande amigo Enéas estiver aqui. A todos, muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Murato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira? E o vereador Pedro Santos?
Sim.
Muito senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo número 9 de 2018, em discussão e votação únicas. Item 3. Entre em discussão e votação únicas o projeto de decreto legislativo número 10 de 2018. De autoria do vereador Fábio José Policinani, que concede o título de cidadão garcense ao doutor Merri Martinez. Em discussão global, o projeto com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se tem vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite ao presidente da mesa, os vereadores presentes, a plateia, os internautas. Bom, doutor Merri, que falar do doutor Merri, né? Um médico atuante que vive para a vida nossa, das pessoas, da população garcense. Para quem não sabe, o doutor Merri há 23 anos vem atendendo a nossa cidade. Trabalhou no Hospital Samaritano, trabalhou com o doutor Wagner, com vários médicos especialistas em nossa cidade. E eu vou contar um fato para vocês, que até esses dias, eu dando uma entrevista para a rádio sobre a apresentação do nome do Dr. Merri, eu disse isso. Um determinado dia eu estava no hospital, e era véspera de ano, e o Dr. Merri estava lá trabalhando, e ele varando o plantão. E eu pensei comigo, falei para minha mãe, falei, mãe, acho que esse homem não tem família, porque eu nunca vejo ele com ninguém. E um belo dia eu vi ele em Marília com a família dele. E até me surpreendi, por quê? O amor que ele tem é muito grande. É claro, todo profissional ganha para trabalhar, mas com o coração não, né? E ele trabalha com o coração, ele se doa para a nossa cidade. E você chega ali na UPA, se você vê como ele atende as famílias, o amor que ele tem. E eu fiquei sabendo agora há pouco tempo que ele está diminuindo seus plantões devido, acredito que a idade, problemas de saúde que vão vindo, né, com o passar dos anos. Mas ele ama fazer o que ele faz. Eu vejo que o filho está trazendo ele para trabalhar e que ele ama, ele não quer deixar a nossa cidade. Então isso é muito bonito. ele se sente um cidadão garcense. Se vocês conversarem com ele se emociona quando ele fala de Garça. Isso é muito bonito. Então eu peço a todos os vereadores que, com carinho, vamos aprovar aí, votar um sim, e vamos homenagear o Dr. Merri, porque é uma homenagem merecida e justa. Tá bom? Era só isso que eu tinha a dizer a todos. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu venho aqui apenas rapidamente parabenizar o vereador Fabinho também pela indicação. Como ele disse, o Dr. Merri, ele é, sem dúvida nenhuma, um dos médicos mais atuantes aqui no nosso município. Não tem fim de semana, não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem nada. Os piores horários sempre estão nas mãos dele. E ele faz isso com muito amor. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com ele, a gente percebe que é um médico por vocação e alguém que se doou muito para a nossa cidade. Então, eu parabenizo o vereador Fabinho e parabenizo também o Dr. Merri por essa honraria que ele recebe com grande merecimento. Obrigado.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não vendo mais vereadores inscritos.
Antônio.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ano Franco dos Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa? José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Não.
Patrícia Morato Maranhão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabretti?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Como é que, senhor presidente, dois vereadores votaram pelo sim e um pelo não?
Está aprovado por maioria de votos o projeto de decreto legislativo número 10 de 2018, em discussão e votação únicas. Indicações.
90/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira.
Ô Pedro, você tem que pedir uma luz aqui, cara, porque não consigo, bicho. A luz está muito fraca. Sim, acho que para clarear um pouco mais.
Sugerindo ao prefeito que seja estudada a possibilidade de que seja incluído o ensino obrigatório da língua brasileira de sinais, mais conhecidas como Libras, na grade curricular de todas as instituições públicas e privadas na cidade de Garça, desde a educação infantil até o ensino fundamental. Nº 91/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que proceda o cumprimento da lei número 3.715/2003, que obriga o plantio de árvores nas calçadas de todos os imóveis residenciais com contestada superior a 8 metros. Indicação 92/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao SAI que confeccione colante para ser colocado de frente às torneiras nas residências dos munícipes para que, ao utilizarem os chuveiros, torneiras, se lembrem de que é necessário economizar água, podendo a autarquia buscar o patrocínio junto à iniciativa privada para viabilizar o projeto. 93/2018, vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito proceder à poda da árvore localizada na rua Anita Costa, número 148, tendo em vista que a mesma está rente ao muro de uma escola e os fios de energia estão passando no meio da árvore e as crianças estão subindo no referido muro e posteriormente na árvore, podendo sofrer acidentes. Indicação 94/2018, vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito proceder à limpeza da lama no asfalto da FATEC Garça, visando evitar acidentes.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos.
Todos os vereadores. Aqui. Solicitando um voto de apoio ao projeto da lei complementar.
Antônio, presta uma régua para mim, por favor, cara. Eu não estou. Está muito escuro aqui.
Número 2. Da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, proposta pelo excelentíssimo deputado estadual Fernando Capês, que dispõe sobre os vencimentos de salário dos servidores pertencentes às classes da área da segurança pública, em especial os policiais militares, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que propõe que a diferença da remuneração do salário padrão entre os postos e graduações para imediatamente superior não poderá ser superior a 10%.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Aqui, tá? Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Quase que eu tô com problema no olho, cara. Não consigo. Requerimento número 655/2018, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à instalação de câmeras nas entradas da cidade, do centro comercial e escolas.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 656/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se existe a possibilidade da disponibilização de requisições de exames complementares para os atendimentos dos alunos da APAE de Garça realizados dentro da mesma instituição.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
657/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando à gerência do Banco do Brasil tomar devidas providências em relação a uma placa que foi colocada dizendo que a caixa para pensionistas e aposentados, sem especificar qual seria o caixa exclusivo.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
658/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se há pretensão de incluir o ensino de Libras no currículo municipal.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
659/2018, vereador Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder à instalação de iluminação pública na rua Guanabara, nas proximidades do centro esportivo, onde atualmente estão sendo realizadas sessões camarárias, uma vez que o local é bastante escuro e que acaba pondo em risco os cidadãos que frequentam as sessões.
Discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
660/2018, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar por quais motivos foi encerrado o fornecimento de lanches aos participantes do projeto Qualidade de Vida e se há possibilidade de restabelecer o fornecimento.
Discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
661/2018, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de construir uma rampa de acessibilidade de frente ao cartório de notas, localizado na rua Barão do Rio Branco, 247.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
662/2018, da vereadora Janete Conesso, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar forro de madeira ou PVC na sede atual da Câmara Municipal de Garça, localizado no Centro Esportivo e Social de Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
663/2018, da vereadora Janete Conesso, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à retirada da árvore cuja a raiz foi a causadora da rachadura do piso e telhado da ENCA.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
664/2018, da vereadora Patrícia Monato Marangão e Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar por qual periodicidade que será feita a limpeza da unidade de saúde Dr. Barros.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 665/2018 da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de asfaltar na rua Guanabara.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
666/2018, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à colocação de placas avisando a mudança de fluxo ou interdição com pelo menos um quarteirão de antecedência, visando evitar problemas e acidentes de trânsito, como, por exemplo, aos arredores da Feira Livre e obras do SAI.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Esse é. Próximo requerimento.
667/2018, vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informações sobre o andamento da sugestão feita por este vereador para que seja denominado a Rotariana de Garça, a Rotatória de Garça de Francisco Martinez.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 668/2018, vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de disponibilizar uma das vagas de parada de ônibus dentro da rodoviária para que os estudantes possam embarcar em local seguro das intempéries e seguros das intempéries. Em caso negativo, informar a possibilidade de construir uma cobertura na lateral da rodoviária.
Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, componentes da mesa, colegas vereadores e quem nos assiste. Esse pleito, até um pleito antigo de outros vereadores, inclusive, não me recordo quais fizeram, tenho certeza que não foi só um. E alguns dias atrás estive na rodoviária e pude perceber que algumas das garagens lá não são utilizadas. Mas também não sei a possibilidade legal, já que quando você embarca em São Paulo, por exemplo, existe a taxa de embarque, que é o custeio dessa utilização. Talvez uma adaptação no próprio convênio ou na própria licitação de tomada de preço dessas empresas que transportam alunos, eu não sei. Gostaria de saber, através do jurídico do município, se existe a possibilidade, como funcionaria se caso tivesse essa condição, e se for muito burocrático e problemático, a gente acata aquela...
Se permite uma parte, Helena?
Permito.
Então, na rodoviária, ela tem um estacionamento, que é do lado direito, né? Tem um estacionamento dos veículos dos passageiros ali, inclusive os estudantes largam até os carros ali estacionados, quando eles pegam um ônibus. Talvez uma sugestão, né, que eu observei o seu requerimento, poderia cobrir, né, pelo menos uma parte ali daquele estacionamento, aí já entrava, né, na parte coberta. Eu acho que essa é a preocupação, porque não tem cobertura, né?
Justamente estaciona. Por causa de chuva, né, e sol, né, vereador? Mas talvez o lado esquerdo, para quem vem de Marília Garça, por exemplo, onde já param os ônibus, ali tem um espaço, uma cobertura, talvez, caso seja muito burocrático a alteração ou então a autorização para que esses ônibus possam adentrar a rodoviária, que seria muito mais seguro por causa da iluminação, né, banheiro e tudo mais. Agora, a parte técnica eu desconheço, né, vou me inteirar do assunto, para utilização, porque não sei quantos ônibus são, se são 3, 4 ônibus, eu não tenho essa informação, se algum vereador tiver. Agora, a utilização da parte interna da rodoviária seria uma ideia. Caso não seja necessário, a gente tentar buscar uma outra saída, como outros vereadores já citaram aqui, a cobertura do lado externo, onde já fica alocado os estudantes. Era só isso, fico no aguardo da resposta. Muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Oportunizo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. No comecinho do ano passado, estive fazendo esse mesmo requerimento, né? Na verdade, não foi exatamente esse. Eu fui procurado pelo Gustavo Oliveira, que é o Guga, o locutor de rádio, e ele faz faculdade em Marília. E ele organiza ali os estudantes e tudo mais. Tomei conhecimento que eles já haviam feito uma baixa assinada. Por quê? Eles pegam o ônibus do lado de fora da rodoviária, atrás. E ali quando chove, molha todo mundo ali. tanto os que vão para Marília, quanto o pessoal que pega ali no ligeirinho que vai para Bauru. E qual que é a solicitação antiga? Não é de agora também, já faz um bom tempo. Era que seja feita uma cobertura na parte externa da rodoviária, ali atrás. Por quê? Eu fiz esse mesmo questionamento que o vereador Rafael Fabretti fez agora. Se há uma cobertura, por que os estudantes não pegam lá dentro o ônibus? E qual foi a situação? Pelo que foi me informado, é que tem 8 ônibus que vai para Marília, e eu acho que 4 que vai para Bauru. Então a quantidade de ônibus, e eles saem todos no mesmo horário. Então não tem como colocar todos os ônibus lá dentro, e não coloca um, fica todo mundo para fora. Então, provavelmente deve ser por isso que eles não utilizam. Porque são 8 ônibus, são 370, 80 alunos, se eu não me engano, de Marília, e os 4 ônibus de Bauru. Então é complicado ali. Eu lembro que eu estive presente também, falando com o professor Cássio Adonis, o secretário. Ele ficou de falar, naquela época foi com o Rui Zanon, que era secretário de obras, e ficaram de dar um retorno em relação a esse pedido da construção ali dessa cobertura. Infelizmente ficou meio que no esquecimento, porque foi dito que não havia a verba no momento, né? E ficou passando tal. Mas eu fico feliz que o vereador Rafa fez esse questionamento, porque realmente ali é uma situação complicada para os alunos que vão, porque no período de chuva eles sofrem muito, tanto para pegar o ônibus, quanto na hora de vir embora.
Concede uma parte, vereador?
Pois não.
Algum tempo atrás, em conversa com o senhor prefeito, relativo a essa situação, até externei a ele que conheciam empresários que se dispuseram a fazer um ponto ali através de uma propaganda. Porém, esbarra em uma outra situação, que existe uma lei orgânica, que eu vou tentar ver até se o Rafael tem conhecimento, sobre esse tipo de propaganda que veiculada em bancos, em ponto de ônibus. Existe uma forma de licitação, então a burocracia acho que atrapalhava esses investidores. Conversando isso com o senhor prefeito, ele até deu um indicativo de que mandaria talvez um projeto para a Câmara para alterar essa situação. Porque eu conheço, assim como todos os vereadores, alguns empresários que fariam de bom gosto até, dependendo do custo, ou ratear entre duas ou três propagandas dentro de um ponto de ônibus desse. Acontece que esbarra na própria legislação municipal que não permite esse tipo de propaganda. É o mesmo caso de banco de praça, né? Então, antevendo essa resposta, até antecipando essa resposta do município, eu pedi o levantamento dessa legislação para saber se o próprio executivo pode alterá-la nesse sentido, para ficar mais fácil, talvez, para nós, através dos nossos contatos com empresários do município, poder estar melhorando aí a nossa cidade nesse quesito.
Obrigado, vereador. Essa situação, eu desconhecia dessa lei, né? Tanto que eu também subi aqui algumas vezes para questionar em relação à construção daquele ponto de ônibus lá na FATEC. E foi construído o ponto de ônibus ali, por sinal ficou muito bonitinho, e nesses dois pontos de ônibus tem uma propaganda de uma empresa.
Mas eu acho... Uma parte, vereador?
Pois não.
Mas acho que lá a FATEC, não sei se envolve... Eu não sei se envolve a parte lá, por ser estadual, né? Eu não sei em que pé que isso se encontra. Dentro do município eu encontrei esse problema, que até mesmo essa mesma empresa gostaria de fazer outras propagandas, investir em banco, em outros pontos de ônibus, mas ele é impedido pela uma lei municipal. Então, a FATEC eu desconheço, por ser talvez um espaço, não sei se ali é do estado, né? Eu não sei como que funciona a área lá, eu não tenho esse conhecimento. Então, talvez essa legislação esteja, até por ser... talvez arcaica ou um pouco mais antiga, né? Impossibilitando que a gente consiga fazer o município prosperar nesse sentido, né? Já que em análise na internet encontrei vários municípios que utilizam desse formato de auxílio de um empresário de forma particular aí para poder estar ajudando na manutenção desses pontos de ônibus e outras lixeiras, bancos de praça ou assim por diante.
Se realmente existe essa legislação no nosso município, nós temos que alterá-la, porque eu também sou favorável que os empresários possam fazer a sua comunicação visual ali, desde que auxilie ele numa contrapartida da construção. E penso que aqueles dois pontos de ônibus que foram feitos ali da FATEC é a mesma situação. Foi feito na rua, então se não pode lá, não pode aqui. Então deve ser a mesma situação. Mas fico no aguardo da resposta, porque eu também me interesso muito em relação a esses estudantes, porque a dificuldade que tem ali do ônibus realmente não é de agora, já vem um bom tempo. E eu já tive a experiência até de falar com alguns estudantes, eles são totalmente desacreditados, né? Alguns disseram que, eu estou no oitavo termo e a gente brigou por isso no primeiro termo, estou fechando a faculdade e ainda não conseguimos resolver esse problema. Pode demorar, mas eu penso que se houver uma boa vontade do município, acredito que saia, pelo bem dos nossos estudantes. Obrigado. Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, quando se trata de prédio público, né, toda a população que paga imposto lá também ajuda a construir, entendeu? Então, se fosse, né, não sei, eu lembro mais ou menos dessa lei, porque se você abrir mão para uma pessoa reformar ou construir, né, e colocar a propaganda, você tem que colocar o nome da cidade inteira também que fez o prédio, entendeu? Então acho que é por isso que deve ser mais ou menos bem por aí algumas coisas que a lei foi, né, talvez municipal. Então, mas assim, eu acho que é interessante ter a parceria com a iniciativa privada assim, que até mesmo porque o próprio autor do requerimento obteve a resposta que a prefeitura não tem recurso no erário para poder fazer essa cobertura. É interessante, mas precisa ser analisado somente essa questão. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 669/2018. Do vereador Rafael José Fabretti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a pintura da guia rebaixada, indicando acesso aos cadeirantes de frente à Igreja Nossa Senhora Aparecida, em Vila Rebelo.
Consulto, senhor secretário, senhor vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 670/2018, do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar: 1. Em nosso município, há pessoas abaixo da linha da pobreza? 2. Se sim, há algum estudo visando resolver esse problema? 3. Quantas famílias vivem nessas condições?
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 671/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a quantidade de distribuição de cesta básica mensal de janeiro de 2018 até o presente momento.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
672/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar como estão os estudos e a qual a previsão para a implantação da farmácia na UPA.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
673/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de a Secretaria de Saúde modificar os procedimentos, fazendo com que os pacientes que ficam na UPA por mais de 24 horas aguardando vaga em Marília sejam encaminhados ao Hospital São Lucas durante esse período de espera.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Concedo novamente a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Eu fui procurado por um munícipe que colocou a seguinte situação. Ele estava esperando fazer alguma coisa no pé em Marília e necessitava de uma vaga e ele não poderia ir embora, uma coisa assim. E ele disse que estava com fome, que a família estava trazendo a marmitinha dele para comer lá na UPA. Né? Ele disse que sentava lá fora e fazia a alimentação dele. Mas eu perguntei por que ele não ia embora. Ele disse, não, porque eu estava em observação. Eu não poderia sair da UPA, porque a qualquer momento poderia sair minha vaga, tanto que saiu, ele foi para Marília, e ele ficou lá na UPA um tempinho. Aí qual que é a situação? Eu gostaria que entrasse em acordo com a Secretaria de Saúde, o pessoal ali que toma conta da UPA, porque quando se tratar dessas observações assim, que passe de um dia, ou se não de mais de mais de algumas horas, e as pessoas ficam sem alimentação ali, que encaminhe para o hospital. Porque nós temos um hospital hoje que tem muitos leitos, né? O hospital está estruturado, está com um bom atendimento, né? As pessoas podem perceber que as queixas do hospital têm acontecido, mas estão caindo. E se tem essa estrutura, que aceite essas pessoas ali por internação por um dia ou dois, mas que não deixe na UPA sem alimentação. É bem explicado lá, tem a informação que é passada para a família. Se ficou por muito tempo, não existe alimentação, porque a UPA não tem como fazer comida ali, entregar, a gente sabe que não tem essa estrutura. Mas o hospital tem, né? Então, se há essa situação de ter que manter essa pessoa em observação, que foi, provavelmente, a pedido do médico, se o médico achar por bem que essa pessoa tem que ficar em observação ali por um dia, dois dias, que essa pessoa seja encaminhada e fique em observação no hospital, não dentro da UPA. Porque não tem como a pessoa ficar ali, né, sem a alimentação. O meu requerimento, na verdade, é mais como uma solicitação, para que talvez aconteceu algumas vezes, né, talvez não é uma coisa frequente acontecer, mas que quando acontecer esse tipo de situação, que seja encaminhado para o hospital. Acredito que os pacientes ficarão mais satisfeitos, porque o atendimento será bem melhor, porque no hospital tem o quarto, tem a cama, ele pode ficar aguardando mais tranquilo do que dentro da UPA mesmo, porque o movimento é muito grande. Então agradeço a todos. Muito obrigado. Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Novamente tomo a tribuna e gostaria de parabenizar o nosso presidente por esse requerimento. Eu acho importante nós olharmos por essas situações que têm afligido a nossa população e buscarmos os mecanismos, né, principalmente para, nesses casos de saúde, amenizar a dor daquele que está sofrendo. Né? Estive na UPA esses dias e realmente é um amontoado, muitas vezes, de pessoas ali, não se sabe exatamente os critérios que são utilizados, e eu acho importante nós termos conhecimento quanto à relação, os critérios que são adotados, e, na minha opinião, vereador Pedro Santos, não pode haver essa dicotomia entre UPA e hospital. Eu acho que, a partir do momento que a pessoa está com um problema de saúde, que ela precisa aguardar um tempo mais longo, ela tem que ser bem acomodada. E, infelizmente, ali na UPA, pelo que eu presenciei, muitos leitos já estavam ocupados, e é interessante que haja esse remanejamento para o hospital, né, para que a população seja bem tratada. Afinal, temos verba pública sendo investida no hospital. Eu acho que eu aguardo e gostaria que o vereador, assim que viesse a resposta, me posicionasse acerca da resposta, porque eu tenho interesse de acompanhar passo a passo essa situação.
Permite uma parte? Foi bem colocado pelo vereador. Normalmente, quando nós chegamos na UPA ali, até mesmo naquele setor de espera infantil, sempre tem criança ali aguardando. Sempre tem uma criança esperando uma medicação. E do lado, onde fica o setor de adultos, sempre tem ali, eu acho que deve ter quatro camas, normalmente tem três, no mínimo tem três pessoas ali aguardando. E essas pessoas que ficam ali, tanto elas quanto os acompanhantes, eles não têm essa alimentação. Né? E se for exatamente como o vereador colocou, um período um tanto mais extenso, mais sofrido, que seja encaminhado para o nosso hospital, que realmente recebe uma verba para isso. Né?
Gostaria só de enfatizar, né, para finalizar, que não estou aqui criticando A, B ou C, a administração, porque eu tenho visto que nós estamos avançando na questão pública. Estou simplesmente dizendo que nós, na qualidade de vereadores, nós precisamos acrescentar ideias, sugestões, opinarmos para que haja melhoria. Essa é a função pela qual nós fomos colocados aqui pela Municipalidade Garcense. Muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, só fazer uma observação no requerimento do vereador Pedro e também das palavras do vereador Parente. Para você ver uma sucessão de erros na saúde no município que aconteceu no passado e reflete hoje, né, no momento. Quando naquela questão de você tirar o atendimento de pronto-socorro de dentro do hospital, né, e transferir para a unidade de pronto atendimento, e daí você vê a sucessão de erros. Você tira um pronto-socorro que hoje é atendido dentro da unidade de pronto atendimento, você tira de dentro do hospital e coloca distante do hospital. Né. A unidade de pronto atendimento, ela faz hoje duas funções, que é a triagem e o pronto-socorro. Agora, a pessoa ela vai atender você aonde quando você chega em caso emergencial? Na UPA. Aí depois, né, o médico vai falar assim, não, ele vai ficar 24 horas, vamos transferir para o hospital. Aí vai ter que pegar uma ambulância, que nem no caso você falou do rapaz com o pé quebrado aí, né? Ou vai empurrando lá também, que ali não tem nem jeito de empurrar uma maca, porque são de paralelepípedos ali a entrada, então, né, e outra, a UPA, ela faz seu atendimento com recursos, né, que é direcionado para lá, né. Hoje, até a prefeitura tá sob intervenção no hospital, é óbvio, né, que tem um repasse para aquele atendimento direcionado e técnico para aquilo. Fazendo essa transferência, é lógico que a demanda vai custar mais. E daí precisa ver também o orçamento, se você consegue fazer isso. A ideia é ótima, é lógico que todas as ideias, né, que melhorem o atendimento das pessoas são ótimas, eu concordo. Mas eu estou só fazendo uma observação no erro que foi feito tirar o pronto-socorro de dentro do hospital, que já estava ali dentro, e transferir alguns metros longe do hospital. É isso que eu gostaria de dizer, muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 674/2018, vereador Pedro Santos, solicitando a SIG para que informe a possibilidade de proceder à manutenção do banheiro da incubadora de empresas, uma vez que alguns munícipes têm reclamado.
Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
675/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao diretor superintendente do IAPEM para que informe se procede a informação de que o executivo encaminhou ao IAPEM ofício afirmando que não fará aportes financeiros em caso de déficit. Em caso positivo, encaminhar o documento comprobatório.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
676/2018, do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proibir o tráfego de caminhões na rua Nabor Silva, transferindo o fluxo de quem vem pela rua Barão do Rio Branco para a rua Alzira Nazaré, que dá acesso à saída da cidade.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, os servidores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, componentes da mesa, vereadores e quem nos assiste. Na primeira sessão do retorno do recesso, eu fiz um requerimento questionando sobre o assunto, que já é um assunto debatido pelo vereador Reginaldo e por mim também há bastante tempo. Acho que tem mais ou menos uns 4 ou 5 requerimentos, acho que igualmente o vereador, né? E até, vereador, essa sugestão, eu até tinha pensado, mas aí a gente, como a resposta que veio aqui, a gente muda o problema de lugar.
Porque é o mínimo possível de, quando comunica que vai alterar para uma outra rua, os moradores daquela rua também acham um problema desse caminhão que está passando ali. Então, você mudar para um lado, mudar para o outro, é transferir o problema de lugar. Isso foi respondido. E eu fiz um requerimento perguntando se está sendo elaborada essa legislação que regulamenta o trânsito de caminhões no centro da cidade, principalmente, em que fase se encontra, e se a minuta do projeto já tem alguma minuta para a gente dar uma analisada juntos, né? A resposta foi que sim, já está elaborando. O momento que está em discussão pelo Conselho de Trânsito e que a minuta ainda não está pronta. E que eles estão fazendo tudo com o máximo de cuidado, justamente para não transferir o problema de lugar. Talvez essa legislação, inclusive até uma ideia que eu tive, eu recebi uma notificação que vem para a gente, advogado, que... de entendimento que hoje o promotor de justiça do município pode legislar em questão de trânsito, ele pode opinar e inclusive participar da criação dessa legislação. Então eu tive em contato com a promotoria e ela disse que uma das saídas seria, talvez a única, seria nós regularmos apenas o horário desses caminhões passando pelo município. Já que restringir essa passagem seria praticamente tirar o direito de ir e vir do caminhoneiro, a não ser que nós tivéssemos um anel viário, que as cidades que não permitem, elas têm um anel viário que passa ao redor da cidade. Então, para que as pessoas que estejam nos escutando, esse assunto está sendo debatido dentro não só da Câmara Municipal, mas também do Executivo e também com a participação do Conselho de Trânsito, inclusive com questionamento a promotorias. Então, peguei algumas legislações de cidades da região para a gente estar tentando fazer um catado dessa legislação para transformarmos a nossa aqui na nossa cidade. Não é simples, vai ser um assunto polêmico de qualquer forma, quando nós tivermos que tratar aqui dentro, né? Mas é necessário, principalmente em questão do trânsito desses caminhões no centro da cidade. Essa legislação que eu peguei da cidade e da região aqui, inclusive, trata sobre como nós temos mercados dentro do centro, ela trataria sobre, através das notas fiscais, que comprova a autorização para esse caminhão estar rodando naquele horário dentro do centro, no centro da cidade, é a nota fiscal que entregaria naquele local. Esse é um dos pontos que eu consegui identificar, que nós estamos aí analisando, mas que toda a opinião de todos os vereadores é bem-vinda. Essa palavra foi até mesmo do secretário, falando que o Conselho de Trânsito ele aguarda sim, opiniões, ideias, porque, como eu disse, quando nós definimos uma rua para outra, você agrada um e desagrada outro. Então, isso é um problema que é corriqueiro, vai acontecer sempre. Talvez a limitação de horários. Outra maneira que eu estive vendo também é... restringindo a passagem desses caminhões aqui no centro, não de forma coercitiva, mas com uma balança. Como o vereador Pedro já até falou aqui em tribuna há um tempo atrás, sobre uma balança aqui na entrada da cidade, ou próximo à galha, ou até mesmo um pedágio. Essa seria a forma de impedir que os caminhões passassem pela balança, já que, segundo informações, a maioria deles trafega acima do peso, né? Então seria uma forma de impedir que esses caminhões passassem por Garça e buscassem um outro trajeto. São essas informações.
Permite uma parte, vereador? Permita. Acho que a maneira, eu acho que tudo que mexe no bolso da pessoa, isso daí incomoda. Eu acho que eu vejo uma questão, em algumas cidades turísticas tem. Se você for lá na cidade de Bombinhas, Santa Catarina, lá você paga pedágio para entrar. Lógico que é um lugar turístico, é diferente, mas lá você paga um pedágio para entrar na cidade. Se você for, é permitido 24 horas automóveis, ônibus e tal. Eu acho que seria uma sugestão, né? Aí o caminhão que quisesse passar tinha que pagar, que ajuda na manutenção do asfalto, né?
É uma das ideias. Inclusive, em relação a esse fato, surgiram várias ideias, várias informações e muitas reclamações, principalmente relacionado à interrupção, os fios que esses caminhões derrubam nesse trajeto. E uma das empresas que eu fui até o proprietário conversar, ele disse, Rafael, o caminhão ele é feito dentro da legislação, aprovado, tudo bonitinho. O problema é que ele carrega acima do limite da carga. Aí que se encontra o problema, né? E a balança talvez pegaria esse tipo de problema. É um dos fatos. O caminhão que estivesse na altura padrão, ele não pega no fio. É aquele extra que passa da caçamba ali, que acaba pegando o fio. E tive vezes no centro da cidade ali, 4, 5, 10, 15 lojas ficaram sem...
Permite a parte? Permite a parte? Inclusive, você falou dessa carga acima, né? Que acaba retirando a fiação. Essa semana eu estive conversando com aquele rapaz que quase teve o pescoço decepado por causa de um fio. Não sei se você recorda que eu fiz um requerimento questionando sobre esse assunto. Eu encontrei ele, por quê? Ele ficou com uma cicatriz no pescoço, onde o fio ralou o pescoço dele. E ele falou para mim quais providências estariam sendo tomadas. E assim, você fica sem saber o que responder, porque realmente continua a bagunça. Essa semana um desses caminhões passaram ali por perto da minha casa, eu não sei onde saiu esse caminhão. Ele devia ter umas 25 rodas, parecia um monstro. Ele arrancou toda a fiação. Tudo que você imaginar.
Vereador, teve um domingo que eu estava chegando em Garça e um desses veículos estourou um fio bem próximo ao Bar do Marcelo, na entrada da cidade, perto ao Prático. Eu segui o caminhão, ele não viu que ele tinha estourado o fio. A lona dele, que inclusive é uma lona que não é barata, que eu até contei na internet, que ele estava indo embora, eu parei ele e fiz ele retornar para pegar essa lona e fazer a limpeza do local lá. Ele até fez a limpeza. Mas ele ficou meio bravo comigo, chateado, eu bati foto do caminhão, tenho fotos aqui no celular, obviamente não vou mostrar a placa, mas um dia na sessão, se alguém quiser, eu mostro a situação que o caminhão estava.
Permite uma parte.
Pneu careca, provavelmente com licenciamento vencido. Então eu faço um apelo também à Polícia Militar de Garça, né, ao nosso amigo Gomes de Sá, nosso capitão, que intensifique aí então também a vigilância sobre a nossa entrada da cidade, já que nós sabemos de onde esse caminhão vem. Né? A gente sabe de onde esses caminhões, de onde eles vêm. Então talvez essa fiscalização no próprio caminhão também seja uma das formas de inibir aí essa situação. Concedo a parte.
Da altura eu acho mais simples. Você colocar um pórtico de entrada na cidade com a altura que é legal, aí você já... Esse problema se resolve.
Essa é uma ideia excelente. Inclusive, a gente até tinha comentado na outra sessão, que é o pórtico. Pelo menos dessa parte de altura. E para quem está nos assistindo e perguntar, então por que não faz um anel viário? Eu acho totalmente inviável, né? Primeiramente, você tem que desapropriar um monte de propriedade, isso vai levar uma briga judicial de vários anos e anos e anos, isso custa muito caro, então essa possibilidade está descartada. O que a gente tem que planejar juntos aí e tentar desenvolver uma legislação é para que a gente consiga inibir que esses caminhões passem no horário comercial, pelo menos, né? E uma fiscalização da Polícia Militar nesse sentido. Então, junto ao requerimento do vereador, coloco aqui também essas informações que vim colhendo com esse tempo, para que seja uma informação que todos os vereadores tenham também.
Uma parte, vereador.
Concedo.
Só queria acrescentar aqui, não ia fazer uso da tribuna, gostaria de acrescentar que é triste nós vermos a nossa cidade sendo dilacerada, destruída em prol de benefícios de pessoas estranhas à cidade e favorecendo, né? A pessoa, para se livrar de um pedágio, ele destrói uma cidade. Então eu espero que essa administração, o mais rápido possível, busque uma solução, ainda que coibindo o direito, parcialmente, né, o direito de ir e vir desses caminhoneiros, né? Eu espero que haja uma solução para que nós possamos preservar o patrimônio da nossa cidade. Essas minhas palavras.
Sim, vereador. Inclusive, eu fico até feliz em saber que já está sendo discutido esse assunto, né? Que é um assunto que nós temos que discutir, que tenho certeza que todos os vereadores aqui já foram interpelados por alguém sobre esses caminhões. Eu tenho certeza disso, que todos os vereadores já foram questionados. E nós, às vezes, ficamos sem resposta, né? Então, em busca dessas respostas, tive esses contatos juntamente com o secretário, com o prefeito, com a promotoria, e enviei alguns modelos de projetos para o executivo, para talvez sugerir.
Consulto, senhor secretário, as mais vereadoras inscritas.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Mais uma vez, nós voltamos a discutir esse assunto aqui na Câmara Municipal. Lembrando que já foi motivo de requerimentos, acho que da maioria dos vereadores aqui. Nós estamos acompanhando, nós temos um contato maior com a população e em cima de nós que vem a cobrança, né? As pessoas nos encontram na rua e nos cobram. Por exemplo, o tamanho dos caminhões passando durante o dia mesmo ali na rua Barão do Rio Branco. Gostaria de colocar uma observação apenas. Semana passada, se não me engano, eu estava falando com a Elza Seragussi. Ela mais uma vez me questionou, porque é uma das pessoas que tem realmente me cobrado em relação a esses ônibus, esses caminhões. Por quê? O pessoal entra na entrada de Bauru ali, e eles fazem a curva para subir sentido bombeiro. E naquela curvinha, eles quebram um fio. A Elza já me disse que já houve casos da eletricidade parar e ela quase perder uma boa quantidade de mercadoria no mercado, porque fica sem energia. A situação da energia raramente acontece, mas os fios em si sempre quebram, né? Fio de telefone e tudo mais. Fico aqui, agradeço muito ao vereador Rafael pela situação de estar cobrando e planejando, e espero que o município quanto antes resolva esse problema.
Convido o vereador Pessança a reassumir os trabalhos de presidente.
É um gambá.
Consulta o senhor. Mas tem um monte, né? Secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Mas tem um monte aqui na cidade. Você acha nas árvores, no centro, tem. E é normal. Eles vêm procurar comida. Eles comem.
Requerimento 677/2018, vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à erradicação da árvore localizada no final da rua José Augusto Escobar, próximo ao Hospital André Luiz, tendo em vista que a mesma está com excesso de galhos, abrigando morcegos e tombando em relação às residências próximas, envergando quando há ventanias.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
678/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando ao Conselho de Administração do IAP informações sobre os processos TC008051/989/18 e TC008052/989/18, que versam sobre a aposentadoria de servidores públicos municipais de Garça, analisados pelo Tribunal de Contas do Estado como irregularidades.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário dos servidores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Você é o gambai.
Senhor presidente, nobres colegas edis, público que comparece aqui às dependências do Centro Esportivo e Social, amigos internautas e até aquele simpático animalzinho, né, que até pouco tempo atrás estava caminhando ali, né, na parte metálica. Bom, a questão do IAPEN é uma questão que eu tenho levantado faz tempo. Como eu sempre friso, é um assunto que diz muito respeito a mim. Por quê? Porque eu também sou funcionário público municipal. E eu acho que a gente tem que acompanhar de perto, porque temos que pensar no futuro de todos. E é mais um problema que foi levantado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É recente. Em 2016, dois funcionários acabaram entrando com um pedido de aposentadoria. Deixo bem claro, os funcionários não têm nada a ver com isso, absolutamente nada. São vítimas nessa história. Em 2016, a Procuradoria do município deu o parecer e enviou para o diretor superintendente do IAPEN sobre essas duas aposentadorias. Simplesmente, o diretor superintendente, de posse desse parecer, foi como se a procuradoria do município não tivesse feito esse parecer. Passou por cima fez do jeito que ele achava que estava certo. E aí, passados 2 anos, o que acontece? Tribunal de Contas do Estado de São Paulo julga as 2 aposentadorias que foram assinadas pelo diretor superintendente, aquele que teve as contas rejeitadas em 2011, trânsito em julgado. Julga essas aposentadorias irregulares. Relembrando, Procuradoria do município fez o parecer, enviou para o IAPEM, ele simplesmente passou por cima, concedeu essas aposentadorias, e o Tribunal de Contas, passados 2 anos, o que acontece? Julga essas aposentadorias irregulares. Agora eu pergunto, como que pode uma pessoa que está à frente do Instituto de Aposentadoria e Pensionistas de Garça, desde o século passado, desde o milênio passado, cometer tantos erros assim? Agora, outra questão. Supostamente ele teria, no cálculo, colocado horas extras dos funcionários e adicional noturno, coisa que não serve como salário, não pode ser acrescentado no salário em termos de proventos, né, da aposentadoria. Se ele realmente fez isso, significa que esses 2 funcionários receberam a mais. Volto a dizer, eles não têm culpa nenhuma. É bom que se frise. Os 2 funcionários públicos que receberam a notificação que estavam aposentados não têm culpa nenhuma. Que passados 2 anos, lá vem o Tribunal de Contas e diz que essas aposentadorias estão irregulares. Agora, esse é o motivo da minha indagação para o Conselho de Administração lá do IAPEM. Primeiro, se tinha consciência disso. Segundo, será que teve algum prejuízo?
Foi... Me permite uma parte, vereador?
Pois não, vereadora.
E se isso realmente aconteceu agora, quem terá que devolver o valor que foi recebido a mais agora?
Então, essa é uma das questões que eu mandei para o Conselho de Administração. Porque é o dinheiro do povo, da população, do funcionalismo público. É o dinheiro meu, seu, do pessoal que está aqui na galeria, do pessoal que está nos acompanhando aí pela internet. É dinheiro público. Se foi concedido e foi julgado pelo Tribunal de Contas do Estado como irregulares, esse prejuízo, quem que vai arcar? Como que vai ficar? Sempre frisando, os funcionários não têm nada a ver com isso. Tá? Então, é mais essa questão que eu trago. Aliás, o assunto IAPEM vem merecendo muitos capítulos, vários capítulos, e pelo visto, essa novela e esses capítulos não terminam, porque a cada semana o Tribunal de Contas vai lá e solta um documento oficial. E a última é agora, de que essas 2 aposentadorias foram concedidas, só que estavam irregulares. A pergunta que eu deixo no ar aqui, quem que vai pagar essa conta? É o povo? É a população de Garça? O funcionalismo público? Agora eu pergunto, se estão acontecendo esses, vamos chamar de equívocos, lá no IAPEM com relação a isso, isso porque IAPEM significa o quê? Instituto de Aposentadoria e Pensão. Então até a aposentadoria que está assinando lá o diretor superintendente está sendo irregular. Então, olha, Complicado, hein? A pergunta.
Você permite uma parte, vereador?
Claro.
Só para acrescentar, fazer uma observação.
Vamos lá.
Geralmente a pessoa ela aposenta por tempo de serviço, né? Por ter contribuído, né? E por tempo de serviço. É, se aposentou e você está apontando irregularidade, seria isso? O cara não cumpriu.
Não, na verdade, eu não estou apontando. Tempo...
Não, é que você está comunicando que o
tribunal. Tribu... Contas que.
Não, isso, então. É, o Tribunal de Contas apontou irregularidades. Ou a pessoa ela não fez a contribuição e o prazo também, né, para aposentar não foi suficiente.
Me parece que um
será dos que casos... é isso? Não, estou só fazendo uma pergunta.
Me parece que um dos casos foi colocado ali no cálculo dos proventos. É, hora extra e adicional noturno. Parece. E isso não pode. Não pode. Tá? É, enfim, é... Às vezes a gente não pode falar o que pensa, né? Mas... Só quero saber o seguinte. Quem que vai pagar esse prejuízo? Quem que vai pagar? É só essa questão que eu deixo no ar. Muito obrigado por enquanto.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 679/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando ao Tribunal de Contas do Estado informações sobre os processos ETC 15730.989-16-7. IEETC 15729989.16-0, referente à contratação efetuada pela Prefeitura Municipal de Goiás com dispensa de licitação de empresa para execução do serviço de limpeza pública no perímetro urbano do município de Garça, compreendendo a coleta de lixo domiciliar e comercial, a operação da usina de reciclagem e compostagem de lixo pertencente ao município e a operação do aterro sanitário.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 580/2018 da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar o que está sendo feito para solucionar o problema com as pombas e quando foi feita a última limpeza das calhas na escola João Crisóstomo.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos à votação dos requerimentos. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável, estão aprovados todos os requerimentos. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, havendo ainda tempo restante no grande expediente, daremos as discussões do primeiro tempo livre, por 5 minutos. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, abriremos um novo turno de discussão. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Boa noite, senhor presidente, componentes da mesa, vereadores e quem nos assiste. Culpo a tribuna para noticiar e agradecer ao executivo. Em agosto de 2017, já era o meu segundo requerimento. Inclusive, sei também que existe requerimento de outro vereador, se eu não me engano, Reginaldo Parente, novamente, que fazendo o pedido ou a pergunta da malha asfáltica da Melquitinelli de Castro, aquele quarteirão, aquele fatídico quarteirão que nunca foi asfaltado, desde a inauguração do bairro, né? E teve motivo de discussão em Facebook e tudo mais, o morador lá me procurou. Bom, fizemos o requerimento, o vereador fez o requerimento, eu fiz o requerimento, e hoje posso vir aqui falar que foi asfaltado, agradecer ao município, agradecer ao executivo que asfaltou. Era uma rua só, mas ali moravam, tem duas casas, com a da esquina 3 e mais um bar, que sempre reclamavam da poeira dentro de casa, da sujeira que não mantinha limpa. Então, parabenizo aí todos os responsáveis, desde a
do prefeito, ao Rui, ao Paulinho, a todos os secretários.
Permite uma parte? Qual rua que é essa, vereador? É a rua...
Mioquides Neri, aquele trecho da Mioquides Neri.
Eu fiz o requerimento também, só para fazer essa observação, que é a da casa do Minardi ali.
É a casa do Minardi, exatamente. Esse requerimento meu é de 2017, mas acredito que tem até requerimentos anteriores a esse. Né? O Wagner também fez esse requerimento. Então, para o Wagner, para o Reginaldo, para o vereador Bacana, e eu estou aqui então agradecendo ao Executivo em ter atendido esse pedido. Agradeço também que, a pedido de alguns moradores, eu fiz um requerimento em junho de 2000, no começo desse ano, perguntando se a prefeita Salviano estava incluída no recap. Né? Então, estou aqui agradecendo mais uma vez que a resposta foi que sim, seria incluído, e já foi feito o recap, então eu também venho agradecer. E agradecer também que eu tive informações através do setor de comunicação da prefeitura, que vai ser instalado uma academia no Jardim Paulista. Agradeço, visto que foi um pedido meu feito em outubro de 2017, através desse requerimento, que o número 981 de 2017, pedi não só essa academia, mas também um novo parquinho naquele bairro, que é um bairro que temos bastante crianças ali, o parquinho estava bem deteriorado ali, né? Então, o pessoal do Jardim Paulista aí, através das informações que tive do setor de comunicação do município, será instalada essa academia aí. Não tem o prazo ainda, mas aparentemente virá junto com mais alguma, com outras três academias de bairros além do Paulista, então teremos mais três bairros. Obrigado, tenham todos uma boa semana.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Eu gostaria apenas de fortificar aqui o convite para na quinta-feira, dia 16, a partir das 9 horas da manhã, a reunião juntamente com a secretária de Educação. A secretária Roseli me ligou, solicitando para que eu convidasse os vereadores para podermos discutir junto, parece com a empresa que está auxiliando eles fazerem o novo estatuto, discutir, iniciar a discussão do Estatuto do Magistério. Eu gostaria de dizer aqui da importância dessa reunião. Por quê? Sabemos que o Estatuto terá alterações, né? Acredito que não será unânime essa discussão aqui dentro, que haverá posicionamentos diferentes. E é bom que todos participam da discussão desde o início, né? Porque assim, quando o estatuto chegar nessa casa para votação, que todos estejam a par do que se passa nas alterações. Por quê? O estatuto nem entrou em discussão ainda, e os professores já estão preocupados, os professores já estão nos procurando. Até gostaria de ter uma cópia, uma das queixas dos professores, que foi feito o seguinte, foi escolhido nas escolas um representante dos professores para ser apresentado o estatuto. Porém, não chegou a todos, em sim alguns representantes de cada escola. Porém, esses representantes não tiveram acesso ao documento estatuto. Eles foram apresentados e assistiram ali uma apresentação por slide sem ter o documento em mãos, e apenas, como eles me procuraram, que foram colocados pela empresa ao pontos polêmicos. Mas, segundo eles, é difícil você concordar com uma coisa que você não tem acesso completo. Eles gostariam de ter essas cópias para leitura. E não só nós, vereadores, estudarmos para podermos aprovar ou não, mas eles gostariam de estar participando dessa apreciação, né? Cada um tem os seus professores aí que provavelmente são mais próximos, né? Eles irão procurar cada vereador
Mas esse ponto eu já coloco que é um questionamento e uma solicitação dos professores, que eles tenham acesso ao projeto do novo estatuto.
Concede uma parte, vereador?
Concedo.
A informação que eu tenho é que quando foram convidados, assim como nós estamos sendo, estamos fazendo essa reunião, é para ser discutido os temas. Então, a minuta realmente ainda não existe, essa minuta feita, né? Então, para você colocar num papel uma emaranhada de ideias que pode gerar duplicidade de entendimento e entregar para eles, o conflito e a confusão ia ser ainda maior. Então, a partir do momento que nós tivermos essa minuta, com certeza será enviado para a Câmara Municipal e aí se torna pública, né? Acho que é importante, sim, você discutir com lideranças das escolas e elas passarem para os seus liderados. Até porque é difícil a gente conversar com todos os professores de uma só vez, eu acho muito difícil. Mas acredito que não tenham ainda a minuta, porque essa minuta ainda não existe de fato para ser distribuída. A partir do momento que nós discutirmos aqui, colocarmos nossas ideias e opiniões, acredito eu que essa minuta poderá correr sim na mão dos professores sem problema algum. Esse é o que eu entendo.
Patrícia.
Pedro, obrigada pela parte. Eu fiz dias atrás um requerimento questionando sobre o novo estatuto do magistério e veio uma resposta da secretária Roseli, até porque, sim, algumas professoras me procuraram com esses questionamentos, que gostariam de ter as alterações em mãos. E a resposta, Pedro, veio a seguinte: todas as escolas têm em mãos as partes do Estatuto do Magistério que sofreram alterações. Além disso, também fizemos um plantão amplamente divulgado na Secretaria da Educação, de 18 a 27 de julho, das 9 da manhã às 19 horas. Então, esse plantão consta aqui, de acordo com a secretária, que aconteceu e que todos os estabelecimentos têm em mãos. Então, acredito que se, de fato, tiver esse material nas escolas, que elas podem procurar para tirar uma cópia, né? Muito obrigada.
Sim, agradeço, Patrícia, agradeço o vereador Rafa. E fica aqui, então, para que todos estejam presentes no dia 16, às 9 horas, porque realmente é um assunto que vai dar muita discussão. Estão todos convidados, fico feliz com a presença de todos.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir os trabalhos.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos usa pela internet. Bom, com relação ao estatuto aí dos professores, até faço uma observação aqui que os professores às vezes não procuram alguns vereadores, né? Alguns representantes dos professores procuram um ou outro. Eu queria só dizer que estou à disposição dos professores aqui, porque também sou vereador aqui, e eu acho que se tiver alguma dúvida, pode me procurar, que é um assunto que eu me interesso muito, que a educação é a base de tudo. Era essa observação que eu gostaria de dizer. Eu fiz um requerimento há um tempo atrás sobre a desapropriação do Distrito Industrial, né, que foi discutido aqui amplamente na legislação passada e ficou até, né, de já estar colocando empresas lá, foram até doados terrenos na outra gestão, inclusive votei alguns contra, porque eu via que a prefeitura, e afirmo novamente que não tem condição de, né, de fazer infraestrutura naquele distrito industrial lá. A gente vê a dificuldade, eu acho que é uma obra bem cara, né? Uma obra bem cara. Eu vejo que o poder público hoje ele tem dificuldade de coisas pequenas, quanto mais um investimento tão grande desse porte. Mas, enfim, a gente torce para que apareça uma luz no fim do túnel aí, para que possa, né, realmente fomentar e gerar emprego, que é isso que a população quer. E levando a infraestrutura para lá, provavelmente deve ter alguma empresa que queira instalar lá, né? E que tem também dinheiro para investir, né? Não é só doar o terreno, a pessoa ficar com o terreno, né? Falar, não, o terreno é meu e fica lá e não faz nada. Porque se tem até no distrito que tem 20 anos, até hoje, né, tem terreno vazio lá. Então, acho que é uma realidade que é bom a gente se discutir. E eu fiz um requerimento que o Silvio, a mãe dele, procurou, acho que deve ter procurado alguns outros vereadores também. Eu fiz um requerimento e veio a resposta, né? Que se tinha algum problema na justiça com a desapropriação daquela área, a resposta veio aqui, vou passar em mãos para ela. E tem um problema assim para ser resolvido. A prefeitura é óbvio que, não, que perdeu em primeira instância, uma parte não vai pagar, né, vai recorrer para ver se consegue, né, talvez não fazer esse pagamento, né, mas se já foi ganho pela proprietária do terreno um valor maior do que o que a prefeitura, né, pagou a ela, então acho que é uma questão que ainda tem mais esse problema. Tá? A prefeitura tem que arrumar mais um dinheiro, se caso na segunda instância agora ela ganhar, né, para poder fazer o ressarcimento, né, da desapropriação. Então assim, eu acho que é interessante a gente tocar nesse assunto, porque tivemos um problema no distrito, né, no passado, que foi desapropriado há muito tempo, que é do distrito Teixeira Pinto, né, e daí naquela ocasião o proprietário do terreno entrou também com o recurso e acabou, né, voltando o terreno para o proprietário. Então são essas pendências judiciais que atrapalham bastante o desenvolvimento do município. Então eu queria fazer essa observação, né, nesses momentos finais aqui. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu utilizo a palavra rapidamente aqui apenas para falar a respeito do novo Estatuto do Magistério. Eu tenho acompanhado essa questão, né, tenho ouvido muitos comentários, mas a gente não tem o texto final ainda. E eu queria apenas informar a todos que eu não poderei estar presente na reunião, porque eu vou estar em São Paulo, na data da reunião que aqui acontecerá, mas que a Câmara é o local que esses debates devem, de fato, acontecer. Certo? Então, como o vereador Pedro falou, como a vereadora Patrícia comentou, é um assunto que certamente gerará algum tipo de polêmica, é um assunto que diz respeito a muitas pessoas, a muitos professores envolvidos, interessados, e é um dos temas que essa casa deve abrir as portas para o diálogo, para o debate. Então, de repente, até mesmo uma audiência pública que possa vir a acontecer, caso haja, de fato, algum tipo de dúvida, de discordância, né? E eu acredito que aqui é o local desse debate acontecer, sobre, inclusive, a presidência da Comissão de Educação e Saúde. Então, eu venho aqui apenas justificar a minha ausência já na quinta-feira, que eu, infelizmente, não poderei estar aqui mesmo, mas que estou, sim, acompanhando a questão, analisando e pronto e preparado para os debates que virão. Obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, declaro em nome de Deus encerrar essa presente sessão. Boa noite a todos.